São 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Em destaque nas notícias.
Mais de 600 militares da Força de Estabilização da CDAO chegam amanhã a Bissau com o objetivo de garantir a segurança do presidente e das autoridades. Em Dakar, José Maria Neves e Macky Sall encontram-se hoje. Cabo Verde quer uma parceria estratégica com o Senegal.
O Jornal das Sete, agora com João Costa Dias.
À capital da Guiné-Bissau, onde o presidente decidiu ontem a dissolução do Parlamento, devem chegar amanhã 631 elementos da Força de Estabilização da CDAO. A missão é garantir a segurança do presidente e das autoridades. É o que avança um documento da Comunidade dos Estados da África Ocidental. Paula Borges.
Missão de apoio à estabilização da República da Guiné-Bissau. É assim designada no artigo 1º desta decisão, saída do encontro extraordinário do Conselho de Mediação e de Segurança da CDAO. O mandato é, lê-se no ponto 1, apoiar as forças de defesa e de segurança. Ponto 2, auxiliá-las na segurança do Presidente da República e das autoridades indicadas pela alta autoridade e os cidadãos. Ponto 3, proteger os civis e melhorar as condições de segurança de acordo com o direito internacional humanitário. O documento a que a RDP África teve acesso avança ainda que a força será composta por 631 elementos. Deverá ficar 12 meses no país. Nem o pedido, nem a decisão tomada pelos líderes da CDAO foram comunicados aos deputados na Assembleia Nacional, que ontem mesmo foi dissolvida por Sissoko Embaló. A Guiné-Bissau avança assim para as sétimas eleições legislativas num cenário de profunda crise económica. O presidente fez cair o órgão de poder legislativo, mas anunciou que vai manter Nuno Nabian como primeiro-ministro.
A jornalista Paula Borges e os desenvolvimentos na situação política guineense, à capital Bissau, devem chegar então amanhã 631 elementos da Força de Estabilização da CDAO. E o chefe de Estado cabo-verdiano reúne-se esta manhã com o presidente do Senegal, Macky Sall, em Dakar. Durante o encontro vão ser abordadas questões ligadas à cooperação bilateral e subregional e ao funcionamento da União Africana. José Maria Neves diz que o que se pretende é discutir a integração dos pequenos estados insulares em desenvolvimento na União Africana, agora presidida por Macky Sall.
Tem custos elevados de infraestruturação, elevados custos logísticos e uma reduzida capacidade de autofinanciamento, mas também uma reduzida capacidade de endividamento e que precisam, sobretudo agora com a crise na Ucrânia, a pandemia e nós aqui com os anos sucessivos de seca, de importantes recursos para podermos fazer face a esta situação.
José Maria Neves quer também abordar com o seu homólogo senegalês os desafios da integração de Cabo Verde na CDAO, tendo em conta as especificidades de Cabo Verde enquanto pequeno estado insular.
É preciso que a CDAO considere Cabo Verde como um recurso estratégico aqui neste corredor do Atlântico, como uma porta aberta para que possa atuar nesta região do Atlântico enquanto um espaço de paz e de cooperação para o desenvolvimento e nós em Cabo Verde estarmos mais integrados para tirarmos melhor proveito de toda esta região oeste africana.
Os dois chefes de Estado vão ainda passar em revista a situação de instabilidade política ou militar em alguns países da região oeste africana, nomeadamente Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry e também a Guiné-Bissau. E o atual presidente do Conselho de Administração da TACV, Transportes Aéreos de Cabo Verde, foi ouvido ontem em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar os meandros da privatização da companhia aérea em 2019. Sara Pires garantiu aos deputados que a transportadora de bandeira tem estado a pagar pronto a todos os fornecedores antes de fazer qualquer voo, situação que, reconhece, tem criado sérios constrangimentos ao funcionamento da empresa.
As operações essencialmente para Lisboa, todos a pronto pagamento, pagamentos feitos com 15 dias de antecedência, não é? Portanto, temos que pagar para a primeira quinzena de maio, temos que pagar a 1 de maio, segunda quinzena de maio a 15 de maio. Tudo é feito a pronto pagamento, tendo em conta o histórico da TACV. A situação atual da TACV é uma situação do passado, vem de longe. Há pessoas que começamos a trabalhar em dezembro, que hoje já nos dão crédito de uma semana. Isto são ganhos. Para um gestor pode ser pouco, mas para nós são grandes ganhos. Uma semana de crédito para a TACV é um milagre.
A gestora fez saber ainda que a companhia aérea tem excesso de pessoal, devendo cerca de 45 trabalhadores deixar a empresa nos próximos tempos como forma de viabilizar.
O que eu informei é que a empresa precisa ser redimensionada para fazer jus ao número de aparelhos que nós temos previsto operar, que são 3 aparelhos. Com isso, nós identificamos um número de excesso de pessoal que tem que ser dispensados. Nós priorizamos os acordos de pré-reforma, os mútuos acordos e outros processos de alocação dos trabalhadores. Portanto, o despedimento será sempre em último caso.
Declarações da Presidente do Conselho de Administração da TACV ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito que está a analisar o processo de privatização da companhia. E um grupo de deputados são-tomenses solicitou ontem a audição do Procurador-Geral da República sobre a investigação ao empréstimo de 30 milhões de dólares de Angola, ocorrido durante o governo do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada. O líder parlamentar do MLSTP-PSD disse que o pedido se deve à reafirmação do Estado angolano, através do seu Procurador-Geral da República, do interesse daquele país em investigar e esclarecer este caso. O líder parlamentar da ADI, Abenilo Oliveira, desvalorizou os apelos e argumentos do Partido do Poder, afirmando que se tratam de questões com interesses eleitorais. E o governo angolano prometeu hoje disponibilizar mais de 3 milhões de dólares para a seleção angolana, orientada pelo treinador português Pedro Gonçalves, com vista a fazer face às despesas da campanha na Taça das Nações Africanas de 2023. A promessa do governo angolano surgiu 6 dias depois do presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida e Silva, ter anunciado a iminente desistência da seleção angolana por falta de dinheiro. E decorre hoje em Luanda um debate público sobre a participação cívica organizado pela ADRA, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. A organização social continua a promover atividades com o objetivo de elevar a cidadania em Angola. José Silva.
De acordo com Cecília Kitombe, a diretora de comunicação da ADRA, o debate pretende aferir um nível de participação dos cidadãos na vida pública na capital angolana.
Nos últimos anos tem sido construído vários instrumentos de participação, como a questão do orçamento participativo, temos a questão dos conselhos de administração. Queremos perceber um pouco na visão dos jovens, na visão das mulheres, na visão da juventude de uma forma geral, como é que esta participação está a se dar, sobretudo a nível de Luanda, onde nós também temos vários espaços para discutir.
Será um momento que vai juntar políticos, religiosos, ativistas cívicos, entre outras figuras. Numa altura em que o país vive o momento das eleições gerais de 2022, daí que se apela para mais diálogo.
Diálogo é as coisas que não nos pode faltar, sobretudo numa altura em que o país se promove para a democracia, se prepara para um pleito eleitoral, nada melhor do que criarmos esses espaços de diálogo, até para irmos colmatando as questões de desconfiança e promovermos a transparência pública com os cidadãos e com as organizações não-governamentais.
Cecília Kitombe, diretora de comunicação da Organização Social Angolana ADRA, que realiza um debate público sobre a participação cívica do cidadão em Luanda.
A Organização Não-Governamental Angolana, ADRA, quer aferir o nível de participação dos cidadãos nas diferentes iniciativas públicas de governação. E a cotação do trigo no mercado europeu fechou ontem em níveis inéditos, depois da Índia anunciar o embargo às exportações deste cereal. A cotação do trigo atingiu 438,25 euros por tonelada no fecho da sessão, um novo recorde devido às consequências da guerra na Ucrânia. E o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou confirmou ontem que mais de 300 homens do batalhão Azov na fábrica da Azovstal terão sido retirados durante o dia. Estas tropas chegaram ao final do dia a Novaya Azovsk, cidade na região de Donetsk, atualmente sob controle dos separatistas russos. Uma notícia avançada pela agência Reuters, segundo a qual os soldados feridos foram transportados em macas e em autocarros. De acordo com a televisão nacional russa, um novo corredor humanitário vai permitir retirar nas próximas horas mais soldados do complexo siderúrgico na cidade de Mariupol. Entretanto, o presidente ucraniano disse que o exército, os serviços secretos, a ONU e a Cruz Vermelha Internacional estão a fazer tudo para conseguir salvar a vida dos soldados ucranianos em Azovstal.
Agradeço as ações dos militares das Forças Armadas da Ucrânia, os serviços secretos, a equipa de negociação, a Cruz Vermelha Internacional e as Nações Unidas. Esperamos conseguir salvar a vida dos nossos rapazes. Entre eles, estão feridos graves, estão a receber ajuda médica. Quero sublinhar, a Ucrânia precisa dos heróis ucranianos vivos. Este é o nosso princípio. Penso que todos compreenderão estas palavras. A operação para salvar os defensores de Mariupol começou com os nossos militares e serviços secretos. Para trazer os rapazes de volta para casa, o trabalho continua. E este trabalho precisa de delicadeza e tempo.
Entretanto, o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, inicia hoje uma visita à Suécia, um dia depois de Estocolmo, à semelhança de Helsínquia, ter anunciado formalmente que vai candidatar-se à adesão à NATO. E voltaram os combates à Líbia, depois do anúncio de que há um novo governo paralelo em Tripoli. O primeiro-ministro Fatih Bashagha e as forças apoiadas pelo marechal Khalifa Haftar entraram na capital líbia e anunciaram que vão começar a governar. Os confrontos começaram de imediato entre grupos armados. A Etiópia e o Banco Mundial assinaram um acordo para uma doação de 300 milhões de dólares para ajudar na reconstrução e recuperação em áreas atingidas por conflitos, revelou o Ministério Etíope das Finanças. De acordo com o governo etíope, aquela verba vai ser usada para financiar as atividades destinadas a apoiar serviços básicos de educação, saúde, abastecimento de água e no apoio aos sobreviventes da violência de género em áreas afetadas por conflito. E 5 dirigentes da oposição foram acusados e presos ontem no Chad, nomeadamente por perturbar a ordem pública durante uma manifestação no sábado contra a França, acusada de apoiar a junta militar, anunciou a Procuradoria em N'Djamena. O julgamento do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, por suborno e alegada corrupção pública num caso de aquisição de armamento com mais de 20 anos deve ser retomado hoje na capital da província do KwaZulu-Natal. No início do julgamento, a 11 de abril, a que Zuma faltou, o juiz concluiu que o processo deveria ser adiado provisoriamente para hoje para permitir a conclusão de um pedido de reconsideração apresentado pelo antigo chefe de Estado ao presidente do Tribunal Superior de Recurso para o afastamento de um procurador. E deve realizar-se hoje na África do Sul a autópsia ao corpo de João Rendeiro, o ex-banqueiro português encontrado morto numa prisão de Durban na passada sexta-feira. Foi o que revelaram fonte da morgue de Pinetown, nos arredores da cidade de Durban, jornalista Pedro Martins.
Uma autópsia que vai então determinar a causa da morte. Segundo o porta-voz dos serviços presidiários aqui da África do Sul, a causa foi um enforcamento. Acabou por aparecer morto numa casa de banho anexa à sala e ao local onde estava sozinho, à espera de ser transportado no dia seguinte para o tribunal de Verulam, onde iria ficar a saber, numa sessão com o juiz, quem seria o seu novo advogado, atribuído pelo Ministério Público sul-africano, em virtude da sua defensora, da sua jurista, que até aqui estava a defender João Rendeiro, a sul-africana Jules Mars, já ter dito que ia abdicar de continuar a realizar esse serviço por falta de pagamento dos honorários.
Pedro Martins, em Durban, na África do Sul, onde se deve realizar hoje a autópsia ao corpo de João Rendeiro.